Rádio Brasil! Rádio Brasil!
Agora no Jornal 107, entrevista. Quem se destaca é destaque.
Muito bem, agora 12 horas e 18 minutos desta segunda-feira, dia 29 de dezembro, nós estamos tendo aqui mais uma vez o prazer de receber a nossa querida amiga prefeita Sheila Lemos nos nossos estúdios para uma entrevista no Jornal 107. Confesso que eu já estava com saudade de bater papo com ela aqui nesse microfone do nosso Jornal 107. A prefeita Sheila, que tem um carinho especial pela Rádio Brasil, sobretudo pelo programa, e é claro, e tem intimidade com o microfone. Eu digo sempre que ela vem aqui porque a gente precisa sempre relatar isso. A prefeita já esteve apresentando o programa também de rádio junto com o nosso querido amigo Luciano Pina, né? E falando de um tema que é um tema difícil pra caramba, que é o esporte, né? Então a prefeita tem um pouco de cronista desportivo, uma vez do crescimento, do avanço das mulheres como cronistas desportistas dentro do Brasil. A gente tem visto nas grandes emissoras de rádio e também de televisão e no mundo da internet muitas mulheres tratando sobre futebol e sobre esporte. E a prefeita deu os passos no rádio com o Luciano Pina, falando inclusive de esporte. Boa tarde, prefeita Sheila. Prazer imenso ter você aqui para a gente poder conversar um pouco. Permite me chamar de você para a gente poder traçar mais essa intimidade que a gente tem de estar juntos aí já ao longo do tempo.
Boa tarde, Dudé. Boa tarde, Dudé, todos os ouvintes da Rádio Brasil, todos que estão aqui no estúdio, na bancada, né? Boa tarde, Vitória da Conquista e toda a região sudoeste. É isso aí, Dudé, só demonstra que a mulher pode estar onde ela quiser, né? Fazer o que quiser. Pode estar no campo, pode estar comentando, pode estar na televisão, pode estar na política, pode ser prefeita. Então,
pode ser governadora, demonstra, pode ser presidente da república.
Só demonstra, né, o que nós já estamos aí, né, nessa luta, né, de equidade de gêneros há muitos anos. Então demonstra que a mulher pode fazer o que ela quiser, né? E Dudé está aqui de camisa com manto sagrado.
Ah, e agora a senhora falou uma língua boa, o manto sagrado.
Manto sagrado, com um boné aqui de gratidão, né? Gratidão pelo ano de 2025,
sim,
tudo
sim,
que passou.
Tem que ser grato, né?
Graças a Deus, né? A gente, todo mundo passa por dificuldades.
Claro.
Tem lá seus obstáculos, mas graças a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, né, por tudo na nossa vida, pelos dias bons, pelos dias não tão bons também, porque
com
eles
certeza
também nos ensinam,
né? São ensinamentos, né? São ensinamentos.
E Josadak falou aqui, Conquista pegando fogo, né? 30 graus, pode chegar a 32.
É o Rio de Janeiro,
hein? Isso para Conquista está pegando fogo.
Tá pegando fogo, é verdade. É verdade. Vamos dar uma boa tarde. Boa tarde, doutor, para a prefeita, para a gente iniciar esse bate-papo com ela.
Boa tarde, Luiz Carlos Dé. Boa tarde, prefeita Sheila Lemos. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer recebê-la aqui no nosso jornal, né, Dé? E trazer também as novidades que Conquista tanto espera da principal gestora da nossa
Muito
cidade.
Bem. Já a gente vai falar com ela, conversar e falar de todo o processo do ano de 2025. Ela que está acompanhada do assessor especial Célio Barbosa, também aqui do nosso querido Matheus, da Secretaria de Comunicação, e é claro, dela que tem intimidade mais do que todos nós, inclusive com o microfone.
Essa sim tem.
Essa tem. É nossa querida Daniela, secretária de Comunicação. Boa tarde, secretária, tudo bem?
Boa tarde, Dudé, boa tarde, ouvintes, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, nossa querida Daniela, que está aqui acompanhando a nossa prefeita. João Melo, você que está do outro lado da linha, tem prioridade para dar também o seu boa tarde a Sheila. Vou lhe avisar logo, com respeito, viu, seu João Melo?
Rapaz, com A escreva amor, com P escreva paixão, com S Sheila, a dona do meu coração.
Depois você resolve com o Wagner aí no meio da rua, ele vai lhe pegar por aí.
Você... Ô Sheila, minha querida, boa tarde. Tivemos um ano muito bom. Boa tarde, Josa, Dudé, Josué, doutor Hilton, vocês. Hoje nós temos um programa especial, prefeito, com sua presença. Parabéns pelo bom desempenho no ano que se encerra, e sabemos que o próximo ano vai ser bem melhor para a senhora, para nós.
Prefeita Sheila, vamos iniciar esse nosso bate-papo e falando aos ouvintes, mandando um abraço também ao blog do Anderson. Um abraço, Anderson, do blog, obrigado pelo carinho. Mas vamos iniciar fazendo um resumo do ano de 2025. A senhora veio o ano de 2024 de uma reeleição, primeira mulher eleita prefeita da cidade de Vitória da Conquista, com grandes desafios. E a gente sabe as dificuldades que todos os prefeitos e todos os municípios enfrentaram ao longo do ano de 2025, mas Vitória da Conquista, mais uma vez, traz essa receita de como é que supera os obstáculos trabalhando. Como é que a senhora avalia esse período de 2025?
Primeiramente, agradecer aí o carinho do amigo, né, João. Olha, João, cheguei aqui com a capanga do lado. Pergunta do Dudé o que, que eu falei. Falei, tô com a capanga de João Melo. A primeira coisa que eu disse aqui hoje. É, Dudé, esse ano de 2025, né, sem dúvida, um ano desafiador, principalmente para a gestão pública, um momento que a gente vai começar a fazer uma transição da reforma tributária, né, nos municípios. Então foi um momento que a gente precisava arrumar a casa para que a partir de 2026, como diz você, as novas siglas, né, os IBS, CBS, os S da vida, que vem aí, e que a gente precisa ajustar para que a gente possa, né, estar levando um trabalho de qualidade para todos os munícipes de Vitória da Conquista. Então, um ano de desafios gigantescos, mas que com a parceria, né, com a iniciativa privada, Vitória da Conquista tem conseguido resolver muitos dos seus problemas. Já vi isso, é que nós, né, voltamos a crescer, voltamos ao quinto lugar do PIB na Bahia, e isso não se faz somente com o poder público, mas também não se faz sem o poder público. Né?
A que então, o senhor atribui esse retorno de Vitória da Conquista? Porque a gente tinha perdido esta parte, não era, tinha Conquista tinha baixado aí.
Baixado para, né, o sexto lugar.
Para o sexto lugar. E a senhora consegue, né? E eu digo a senhora, porque é isso, é o poder público, é quem está na gestão, é quem está à frente do município que faz isso. Como é que a senhora, qual é a receita em relação a isso, prefeito?
É abrir cada vez mais a cidade para os empreendimentos, né, os bons empreendimentos que tem em Vitória da Conquista. Então a gente viu que a partir do ano de 2022, principalmente, né, que foi um período já que nós conseguimos sair da pandemia, que o país, o mundo conseguiu sair da pandemia, Vitória da Conquista abriu as suas portas para que novos empreendimentos viessem para a Vitória da Conquista. Então, quando a gente abre as portas para novos empreendimentos, a gente gera emprego, gera renda na nossa cidade. E isso faz com que a roda da economia gire e Conquista voltou a ser o quinto PIB da Bahia, né? Então, nós somos a terceira em população, primeiro a capital, Salvador, depois Feira de Santana, terceiro Vitória da Conquista, segundo no interior, e vocês podem verificar que o PIB as outras cidades é porque tem petróleo, né? São cidades que estão lá na região metropolitana e tem o petróleo que gera grandes riquezas, né? Traz um grande PIB para a cidade, mas na verdade não consegue essa distribuição de renda, né? A gente ver matérias, né, dizendo de São Francisco do Conde, que é a cidade que tem o maior PIB do interior e não consegue fazer essa distribuição de renda de forma mais equitativa, equilibrada, né? Vitória da Conquista, a gente não tem nada que impulsione essa economia, porque aqui nós somos serviço, né, comércio, um pouco de indústria, um pouco de agricultura. E esse um pouco de tudo é que faz Vitória da Conquista, né, ser o quinto PIB da Bahia. Então é um trabalho feito junto com a iniciativa privada, recebendo essas empresas, tendo também, posso dizer que a sorte, né, de ter empresários que vêm investir em Vitória da Conquista, se encantam por essa cidade, são conquistados por essa cidade e aqui vão deixando, né, o recurso. Eles não extraem o recurso daqui para investir em outra cidade, eles acabam reinvestindo na própria cidade e isso faz com que a nossa economia gire. Então é um trabalho feito a várias mãos. É a cidade, a melhor cidade da Bahia para se viver, a cidade mais segura, e para ser a cidade mais segura a gente tem uma parceria com o sistema de segurança, o sistema de justiça, a comunidade, né? Então, é feito um trabalho a várias mãos para que isso continue sendo essa cidade segura. Nós temos agora um desafio, né, de melhorar também a segurança no trânsito da nossa cidade. Nós passamos aí por ano 2025 tendo vários acidentes, não que foi diferente de 24, né? 24 nós tivemos até um número maior, até o final de novembro, que foi com 12 de dezembro, quando nós pegamos, o número de acidentes em 24 estava maior que em 2025. O problema é que agora em 2025 tem mais letalidade. Então, são acidentes mais com motocicletas, com motos, né, e geram uma letalidade muito maior. Então, as pessoas acabam se ferindo mais gravemente e, infelizmente, alguns vindo a óbito. Então, é algo que a gente precisa repensar, né, na nossa cidade, a nossa segurança no trânsito, porque não é possível que a gente perca vidas, né, no trânsito. Então, nós estamos entramos com uma campanha educativa, voltamos já a alguns radares. Temos uma conversa já com a Câmara de Vereadores para que de forma nós podemos fazer esse trânsito mais seguro. Né? Estamos aguardando aí a cidade de São Paulo regulamentar o transporte de passageiros por moto, para que a gente tenha um norte, né? Ver uma cidade que já está enfrentando esse problema há mais tempo, como ela vai conseguir regulamentar isso, para que a gente possa não copiar, né, mas trazer para a gente adaptar para a nossa realidade em Vitória da Conquista, para que a gente possa também regulamentar esse transporte de passageiro no nosso município.
Prefeita Sheila, veja só, nós tivemos em Vitória da Conquista, na década de 70, nós tivemos um prefeito que mudou o contexto da história da cidade e a maneira de fazer política em Vitória da Conquista, com a eleição de Jadiel Matos. E alguns perguntavam e não entendiam: Jadiel ganhou a eleição em um domingo, ou um dia de feriado, dia 15 de novembro, porque era assim o processo eleitoral, e no outro dia ele estava conversando com os adversários que outrora estava ali no debate do palanque, essa coisa toda. A senhora tem feito também uma espécie daquilo que Erzen implementou em Vitória da Conquista. Quando Erzen ganhou a eleição, aqui nesse mesmo microfone, ele nos disse o seguinte: eu ganhei as eleições para governar para todos, para os que votaram, mas sobretudo para os que não votaram em mim. Eu sou prefeito da cidade. A senhora disse isso aqui também, e tem implementado esse diálogo do ponto de vista político também, político institucional, com os meios tanto do governo federal quanto do governo do estado, prefeita. Isso é resultado também de um reflexo e também de um aprendizado que vem de lá da história da década de 70 até aqui, prefeita, e também com aquilo da convivência com o ex-prefeito Erzen Guzmão?
Acho que é uma das minhas primeiras entrevistas, né? Me perguntaram sobre isso e eu disse que eu estaria, né, estou na política enquanto gestora para construir pontes e não muros. E venho fazendo isso desde o primeiro dia, né? Desde lá, dia 1 de janeiro de 2021, quando assumi ainda, substituindo o prefeito Wesley, que estava fazendo tratamento de saúde, estava em São Paulo, internado naquele momento, tratando do Covid. E desde esse momento eu vim fazendo dessa forma, né? Criando pontes. Com os adversários políticos, né, vamos dizer assim, a gente cria as pontes, tem uma relação institucional, né? Prefeitura, governo do estado, governo federal, e com algumas lideranças políticas, realmente a gente tentando abraçar, sim, trazer essas pessoas para um projeto, porque política você não faz sozinho, né? Você faz agrupando pessoas, e pessoas que pensam diferente de você, sim, porque aí você consegue, né, governar para todos, porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Então, por isso que a gente precisa de várias pessoas diferentes no grupo político, né, discutindo política, dialogando política, para que a gente possa fazer uma gestão da forma que nós estamos fazendo em Vitória da Conquista, né? Nós tivemos na reeleição quase 60% dos votos, né, de Vitória da Conquista, e quando a gente vê agora as pesquisas, eu tenho, né, o governo tem 73% de aprovação. Então, significa que as pessoas que não votaram aprova esse governo. Então mostra que a gente, nós estamos realmente governando para todos, né? E não só para quem nos apoiou ou votou na gente. É uma cidade que é uma cidade maravilhosa, como eu falei, a melhor cidade da Bahia para se viver, cidade mais segura, mas que tem as suas dificuldades, né? A gente não bota isso para debaixo do tapete, sim. Bota, mostra à tona, a gente procura discutir, né, com os vários setores, com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, de que forma a gente pode arrumar, né, o que está fora de rota, o que não está bom, de que forma a gente pode construir, de que forma a gente pode deixar mais seguro, de que forma a gente pode melhorar. E é isso que a gente tem feito no município. Então, é claro que é um aprendizado de Pedral, de Murilo, né? Murilo, que foi meu assessor, me aconselhou tanto, né? De Ezen, né? Que enquanto minha mãe vice-prefeita, eu tive, né, 4 anos aí, sempre dialogando política com Ezen, aprendi muito com ele no nosso processo eleitoral de campanha, onde nós convivemos muito tempo, né, naquele período, nós convivemos diariamente, e por um período longo de tempo, passava mais tempo com Ezen e ele comigo do que a gente com a família, porque o período de campanha eleitoral é tudo bem intenso, e nós passamos aquele momento. Então, claro que aprendi com todos eles, e com a própria Irma, né, que é a minha referência maior, né, minha mãe está com cargo eletivo, né, desde o ano de 2000, quando foi eleita vereadora deste município. De lá foi vereadora por 3 mandatos, vice-prefeita, a quem eu tenho uma admiração enorme, a forma que ela sempre conduziu, como sempre fez política, né, fazendo a política, pensando na população, pensando no que era melhor para a cidade. Então, é a minha referência maior, é essa grande mulher, Irma Lemos.
Prefeita, a gente fala muito quando a senhora vem aqui de pavimentação asfáltica, a gente fala muito de concreto, de obras estruturantes para a cidade de Vitória da Conquista, e a gente trata pouco de alguns temas, e que o município de Vitória da Conquista é, de certa forma, grande referência para o estado e para o Brasil. Uma das questões que a gente fala pouco, prefeito, é sobretudo o trato com a criança e com o adolescente, e que esse município é referência. Eu conversava com o Itamar Batista e ele me dizia justamente isso, né? E eu falei, Itamar, a gente fala pouco dessas questões relacionadas, e que é um tema tão sensível e que a cidade precisa entender, precisa compreender. Eu até acho, aproveitando a presença da nossa querida secretária Daniela, que a gente tem que propagar muito mais isso, porque o município fez muito e a senhora fez muito, e o município tem feito bastante em relação a esse trato com a criança e o adolescente, e também, prefeita, com o idoso, então é uma tratativa que eu fico à vontade para poder falar isso com a senhora, porque já conheço há muito tempo, não vou dizer o tempo, a senhora pode ficar tranquila. Mas mas a gente, são temas sensíveis que a gente precisa estar falando para que a sociedade possa compreender, prefeita.
Vitória da Conquista, ela é pioneira, né, em vários setores, ela é referência, né, em vários setores. Aí, como você disse, na proteção da criança e do adolescente, através do complexo de escuta protegida, através do SUAS na comunidade, onde a gente leva todo o serviço da assistência social para a população, principalmente os territórios mais vulneráveis, a zona rural, os condomínios Minha Casa Minha Vida, né? É referência também no meio ambiente, é referência na educação, na saúde. Então, nós, durante esses 4, 5 anos aí, ganhamos diversos prêmios, né? E a gente acaba, não é que a gente fala pouco, Tudé, é que as pessoas, elas ficam tão ansiosas, querendo obras de infraestrutura, porque o município ficou muito tempo sem essas obras de infraestrutura, né? Que então, quando fala assim, inaugurou uma praça, ou inaugurou uma unidade de saúde, ou pavimentou uma rua, né? É aquela necessidade, porque assim, não é fácil para quem ficou anos esperando, né, que essa pavimentação chegasse numa rua, né? Quem vive ali na poeira e na lama. Então, é claro que aquilo ali é muito importante. Mas os serviços prestados em Vitória da Conquista são de fundamental importância, porque são eles que fazem, na verdade, com que nós tenhamos essa característica de ser a melhor cidade da Bahia para se viver, né? Porque nós conseguimos bater todos os índices, e isso a gente faz através do serviço prestado. Então, Vitória da Conquista, realmente, a equipe, os 10 mil servidores que nós temos, estão de parabéns por ter entendido que a gente precisa fazer todas essas entregas, né? E a entrega com a infância, com a mulher, com o idoso, é muito importante para que a gente faça com esse município seja cada vez um município mais seguro. Nós temos um lema, que é tornar a Vitória da Conquista a melhor cidade para se nascer menina e se crescer mulher. Então, isso demonstra o cuidado que a gente tem com a infância, né? Com a idade adulta, com a violência contra a mulher, com todo esse cuidado que a gente precisa ter para que nós sejamos uma cidade segura em todos os sentidos. Não é só segura enquanto a violência em si, né? Os assaltos, as mortes, não. É uma cidade segura, uma cidade aprazível para se viver, onde as pessoas têm um orgulho de dizer: eu moro na melhor cidade. A gente vem trabalhando para que Conquista seja a melhor cidade do país, né? Quando ela chegar lá nos 200 anos, que a gente pode dizer assim, Conquista está 200. Entre as melhores do país para se viver. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo, e a gente vem trabalhando muito para que isso aconteça.
Olha, eu falei que aqui, aí o zap começa para.
Você falou de Itamar, né? Mandar um abraço, né? Abraço. Novo conquistense.
Novo cidadão conquistense. É Itamar ele. Batista Gonçalves.
Isso, professor. Nosso querido. Benedito, né? Aí da Childhood, que vem contribuindo muito com a pauta da infância e da adolescência aqui em Vitória da Conquista, não só aqui, né? No mundo. Os países que falam a língua portuguesa, eles utilizam o protocolo e o fluxo de Vitória da Conquista para o cuidado da criança e do adolescente.
É por isso que a rainha veio aqui. Isso. É por isso que a senhora recebeu a rainha Silvia da Suécia aqui em Vitória da Conquista. Qual foi o município brasileiro que recebeu a rainha da Suécia? Vitória da Conquista. E é isso que a gente tem que propor. Se recebeu, a rainha escolheu Vitória da Conquista, porque ela é referência. Ela é referência. Então é essa coisa que a gente tem que tratar. Eu conversava com Iamã, que é o nosso diplomata prefeita daqui de Vitória da Conquista. Né? Aproveitar e mandar um abraço para ele, que vai tomar posse agora em janeiro. Estudou nas Sacramentinas, no IEB, em colégios aqui da cidade, filho de uma funcionária da Caixa Econômica Federal, quer dizer, e hoje ele é diplomata. Me parece que a Bahia são 3 ou 4 no máximo, entre eles Rui Barbosa, e agora um conquistense diplomata que tomará posse no mês que vem em Brasília. É uma coisa muito gratificante. A gente tem que estar propagando essas coisas da nossa cidade, porque isso engrandece o nosso município, não é, prefeito? Engrandece muito o município de Vitória da Conquista. E quando a gente fala da rainha Silvia, não é? Aí a Daniela Xará, aqui da nossa secretária, já mandou aqui: veja com a prefeita se tem condição de implementar a Guarda Mirim em Vitória da Conquista. Olha, tá aqui, aí as perguntas começam já a chegar e tal. São coisas que uma coisa puxa a outra, e a gente precisava aqui de umas 2 horas de programa para a gente poder ir detalhando, né, prefeito?
É inclusive um projeto, né, que hoje o secretário, né, Cristóvão Lemos, mas me apresentou. Sim. Enquanto comandante da guarda, da criação da Guarda Mirim.
Olha, eu não sabia, viu, Daniela?
É, mas tem um projeto já. Aí estamos aguardando a criação.
Mas aí a Daniela, alguém já soltou aqui.
A criação da secretaria, né, que nós criamos agora no final do...
Já vai ter orçamento?
O ano que vem tem orçamento.
Já tem orçamento.
2026 tem orçamento para ela, para que a gente possa fazer. Né? E por que é importante a Guarda Mirim? Para que a gente, desde a primeira infância, já vá mostrando, né, para as crianças a importância, né, da disciplina, a importância de se ter uma cidade segura, né, de como se fazer uma cidade segura, o que cada cidadão pode fazer, pode contribuir para tornar a sua cidade segura. Então, quando a gente ensina desde a primeira infância, aí fica muito mais fácil, né? Já cria com essa cultura da segurança na nossa cidade.
João, uma pergunta para você. João, vai, qual é a pergunta que você vai fazer referente a essa questão da segurança com a prefeita? Você que trata dessa questão, seu João.
Oi.
Qual a pergunta que você vai fazer referente à segurança, seu João Melo?
Mas antes...
Pois não.
Fala ao meu querido Dudé, a prefeita, porque faleceu Dudé, prefeita, aos 81 anos, o Milton Santos Silva, O Miltinho Labamba. Músico, músico. Ele era alfaiate, muito querido.
Querido na nossa cidade, faz parte, fazia parte da história da nossa, faz parte da história da nossa cidade.
É, do mesmo tempo de Jota Menezes, Edson Maciel, nós estamos lamentando e o sepultamento será 16 horas, saindo o corpo da Igreja Batista Filadélfia.
Abraçar os familiares e amigos do nosso querido Miltinho Labamba, parte histórica da nossa cidade.
Miltinho já comprou muito tecido lá na Nacional.
Ele já deve ter vendido bastante tecido para ele lá na Nacional, né?
Mas com relação à segurança, nós perguntamos se a senhora prefeita vai ressuscitar aquele velho programa que nós tínhamos ou nós teremos um programa absolutamente novo com relação à Guarda Mirim.
É porque houve, na verdade, o que João quer dizer aí, é porque no governo de Pedral, no governo instituído em 1993, quando Pedral venceu as eleições de 92, o secretário de Desenvolvimento Social, Sebastião Leite, nosso querido saudoso Camacho, e ele implementou na secretaria uma Guarda Mirim em Vitória da Conquista, aquela época, que deve estar nos anais da Secretaria de Desenvolvimento Social, é claro. E aí, João, é bom você abordar, porque serve, inclusive, para a prefeita fazer uma busca, um levantamento sobre isso, daquilo que foi feito lá. Mas hoje a história já é outra, a compreensão já é totalmente diferente.
Ô, João, eu nem sabia desse projeto, mas aí vamos pegar para verificar, né? E eu acho que a história nos ajuda muito a construir o futuro, né? Olhando o passado, respeitando, claro, o presente, porque as coisas mudam ao longo da história, mas a gente pode resgatar e verificar sim, né, de que forma a gente pode fazer. Me foi apresentado por Lemos, né, pelo Cristóvão Lemos, um projeto. Aí nós vamos resgatar esse antigo aí para ver. É, quero deixar aqui também meu abraço, minha solidariedade a todos os familiares de Miltinho e amigos, né? Figura muito querida em Vitória da Conquista.
Doutor Hilton, uma pergunta à prefeita, doutor, diga aí.
Inclusive, tratávamos aqui mais cedo, a prefeita trouxe a questão da dificuldade da gestão e pensando nisso, Vitória da Conquista passou por um ano muito importante, justamente com a reforma administrativa. Nós tivemos a criação de algumas secretarias importantes, como é o caso da Secretaria de Esporte e também a Secretaria Municipal de Segurança Pública, além, é claro, da reestruturação de pastas importantes, como o próprio Gabinete Civil, que até então estava com uma estrutura ainda muito deficitária. Qual a importância disso para a nossa cidade e para a projeção dela, logicamente, para o futuro?
Bom, muito importante. Inclusive, tem alguns projetos de lei lá na Câmara para reestruturação de mais 5 ou 6 secretarias, né? E por que é importante? Vinha-se já há muitos anos sem ter essas reformas e a estrutura do município foi crescendo, né? Nós saímos aí de uma população de 270 mil para uma população de 400 mil habitantes. E essa estrutura administrativa da prefeitura, ela não foi acompanhando. Então, para ficar bem claro, de fácil entendimento para a população, é como se nós tivéssemos aqui, vamos botar, uma mercearia. Ela é pequenininha, aí o dono ali mesmo que toma conta da mercearia. Aí cresce, vira um mercadinho. Ele já precisa colocar mais funcionários, aí precisa colocar um gerente, para esse gerente poder gerenciar todo o pessoal ali, para dar prestar um serviço de qualidade à população. No caso do mercadinho, aos clientes.
Pode usar o exemplo do Santo Antônio,
pronto,
então.
A prefeitura é a mesma coisa, né? Para que a gente possa dar assistência a essa quantidade de habitantes que tem hoje Vitória da Conquista. E olha que nós atendemos não só os habitantes de Vitória da Conquista, mas de toda uma região, né? São quase 2 milhões de pessoas, é a população flutuante aqui de Vitória da Conquista, dos 27 municípios aqui do Sudoeste, mas a gente abrange aí 78 municípios da Bahia e mais 13 ou 14 do Norte ou Nordeste de Minas Gerais. Então a gente precisa aumentar essa estrutura para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Então o que a gente precisa é colocar esses gerentes nas estruturas do município para que a gente possa, e que essa pessoa consiga gerenciar os servidores para que a gente melhore ainda mais o nosso atendimento, né? A nossa prestação de serviço para a população. Então é de fundamental importância que se tenha essa reestruturação dentro das secretarias, né, no município de Vitória da Conquista. E lembrando que nós criamos 3 secretarias, né? A Secretaria da Mulher, secretaria muito importante para a gente estar tratando dessas pautas nas políticas públicas para as mulheres. A Secretaria de Esportes
e Segurança Pública.
Um desejo de todas as pessoas que praticam esporte nesse município. Uma cidade que respira esporte, né? Aqui todo mundo ou corre, ou anda de bicicleta, ou joga futebol.
A senhora jogou. Não era lá essas Coca-Cola no vôlei, mas jogou, né? Chegou a jogar.
Acho que era só por causa da altura que eu era convidada para jogar. Mas aí depois deu problema no joelho e não consegui mais. Né? E agora a Secretaria de Segurança Pública, que a gente possa colocar a nossa guarda municipal ali, um guarda-chuva. Para a nossa guarda municipal. Já visto que nós somos a cidade mais segura da Bahia, então a gente precisa cada vez, porque quando a gente faz esse tipo de propaganda, né, a gente também cresce o olho de quem não quer que ela continue segura. Você cresce o olho da bandidagem. Ah, lá é seguro, então eu vou para lá. Né? Então, assim, a gente precisa estar cada vez mais
atento,
reforçando,
né,
a nossa segurança no nosso município. Toda vez é assim, Dudé. Quando a gente está bem em algo, né, você tem que ter uma responsabilidade muito grande para conseguir manter ali ou até mesmo crescer um pouco mais. Então, a gente tem muito essa responsabilidade no município. Por isso que quando nós fomos para a reeleição, né, todo mundo falou. Aí agora, ó, o sarrafo está lá em cima. Como é que vai ser essa segunda gestão?
É mais difícil a segunda gestão.
E a gente
gestão,
vem, né, trabalhando, né, para que a gente possa avançar ainda mais, como eu disse. A gente quer que Vitória da Conquista chegue aos 200 anos, sendo uma das melhores cidades do país para se viver.
Prefeito, a senhora, nós temos diversos problemas na cidade de Vitória da Conquista, não é? Nós temos problema de drenagem e a senhora buscou fazer... ao longo do tempo, iniciado pelo prefeito Erzen, resolveu basicamente o problema do centro da cidade de Vitória da Conquista. A senhora concluiu, não é, aquela importante obra da cidade, não é? A senhora tem buscado, através inclusive da relação institucional com o governo do estado, trazer para cá para resolver esse problema aqui da Ascendino Melo, não é? A senhora tem tido essa preocupação, inclusive relacionada à questão dos bairros que são os bairros que mais sofrem com as chuvas que acontecem na cidade de Vitória da Conquista, como o caso do loteamento Leblon, também ali do Jurema, e a senhora tem buscado soluções em relação a isso. A senhora me falou, inclusive, em relação a uma questão lá da Baixada do Alegria, que parece que é a quem consegue resolver esse problema do Jurema e do Leblon, não é isso, prefeita? Isso. Do ponto de vista técnico, que a senhora tem conversado com os técnicos, não é isso?
Olha, até pouco tempo atrás nós tínhamos sérios problemas ali no Santa Cecília, né? Essen começou a fazer uma bacia ali de contenção, né, nos canais, e nós criamos aquela bacia de contenção ali no Panorama. Então, pode ver que quando tem fortes chuvas, né, aquela bacia, ela cumpre o objetivo dela, que é segurar aquela água para que ela não desça toda de vez para o Santa Cecília. Então, da mesma forma, nós temos um estudo para fazer isso na Baixada do Alegria, né? Criar-se ali uma bacia de contenção para que a gente possa segurar toda aquela água que vem e que depois ela vai para o Jurema, para ela não ir toda de uma vez. Então, criar-se uma
bacia gradativamente, né?
De contenção ali, né, para se represar essa água, para que ela não vá toda de vez para o Jurema, que Jurema e Leblon, que é a parte mais baixa da cidade, onde recebe todo o volume de água que vem escorrendo por cima do pavimento, né? Então, está esse estudo, né? Acreditamos que vai ser resolvido dessa forma, né? Contamos com o recurso do novo financiamento para que a gente possa...
A gente percebe, por exemplo, a gente teve agora, e a senhora, eu estive com a senhora, inclusive, na entrega da presidente Vargas, com o governador Jerônimo, não é, de uma forma, gente, que é adversário, que vem, quer dizer, uma forma republicana, democrática, aberta de ser, e o governador colocou lá, fez questão de colocar o nome da prefeita na placa. Quer dizer, isso é uma forma também republicana. Então as pessoas precisam entender isso. E aí, eu disse, inclusive, vou repetir aqui, olha quantos empréstimos o governador pediu. A prefeita Sheila está apenas no segundo empréstimo. No segundo empréstimo, a Ezen pediu 2 e a prefeita 2.
E a cidade necessita, né?
E não é para ela, é para fazer a obra, para melhorar a vida da cidade de Vitória da Conquista. É para você que sofre aí, que está no Jurema, no Leblon. É para você que está sofrendo aí no Vila América, não é? É para a população que sofre no Santa Cecília, no Panorama. É para isso que o empréstimo é para a execução de importantes obras. E aí, prefeito, me permita dizer... Pergunte ao morador do Bateias 2.
Se ele é a favor ou contra?
Se ele é a favor ou contra. Pegue o antes e o depois. Vá ao Convema, faça o antes e o depois. E aí você vai ver como o empréstimo é importante. E o empréstimo só é necessário chegar ao empréstimo porque nós não temos participação, não é? Lá no Congresso Nacional que possa fazer, como fazia Coriolano Salles na sua época, que sozinho disse, não, o anel rodoviário de Vitória da Conquista é uma questão de capricho e a gente vai fazer e fez. Então é isso.
Contou,
né,
com a bancada na época.
Claro, mas a emenda de bancada, né?
Emenda de bancada.
Mas a emenda, de bancada pode fazer as alças prefeitas do que a gente precisa tanto no anel rodoviário de Vitória da Conquista. Basta ter vontade política.
Precisa ter vontade política.
Se não tiver vontade política, não vai acontecer, né? Aí a gente precisa, por exemplo, a gente olha aqui, Praça Estevão Santos, aqui em frente ao fórum, é preciso. E eu vou ficar à vontade para falar, eu sou morador da Zona Oeste, cobro muito pela Zona Oeste da prefeita Sheila. Eu acho que eu sou até enjoado demais na cobrança em relação à questão da Zona Oeste, mas as praças Estevão Santos, Praça do Gil, Praça Gerson Salles, Praça da Saudade, são praças, e a Praça Cecílio Lima, são praças que precisam ser revitalizadas em Vitória da Conquista. Aí eu pergunto a você que transita e que caminha pela Avenida Integração, e a prefeita já me falava isso, já no finis anterior, que compreende da porta da aviação Novo Horizonte, da garagem da aviação Novo Horizonte, até o cemitério. É preciso revitalizar, já são 20 anos. E para revitalizar é preciso recurso. E esse recurso está lá, né, prefeito?
E a avenida que é a entrada da cidade, né? Entrada e saída da cidade, Avenida Integração. Importantíssima avenida que precisa de uma requalificação, como a Bartolomeu precisa, como a Juraci Magalhães. Então é isso que nós estamos propondo, né? Melhorar essas condições da cidade, né? Condição de trafegabilidade, condições de levar pavimento para os bairros, mas também de melhorar essas grandes avenidas para que a gente possa trazer mais investimentos, porque tem pessoas que falam assim, só investir no centro para quê? Você investe nos grandes avenidas, nos centros comerciais para trazer mais emprego para a cidade, se investe para isso, né? Não é porque, tu só pode investir na periferia, não pode investir no centro. Não, tem que investir no centro também, porque é ali que gera a riqueza da cidade. É ali que vem as empresas. Quer dizer, se não tivesse a Avenida Juraci Magalhães requalificada, se Eze não tivesse feito aquele trabalho de drenagem na Juraci, essas empresas iriam para Juraci Magalhães? Não ia, porque no dia que ia chover ia alagar tudo. Então não iriam. Então, quantos empregos foram gerados através da requalificação ali da Juraci Magalhães? Então,
cuidando da vida de gente, da vida de pessoas, é isso.
Importante, a gente precisa fazer isso também na Avenida Integração, para que.
A senhora está fazendo na Avenida Brumado, inclusive?
Novos comércios vão ali para a Integração, porque tem uma parte ali que morreu, a parte comercial da Integração. Então, a gente precisa revitalizar.
E quando a senhora está falando da Avenida Integração, está falando lá. A senhora já falou da Lagoa. Não é? Ali da Baixada da Alegria, que é na Integração. Olha o quanto vai valorizar, quer dizer, então é uma coisa importante.
A Norberto Auriche.
Como melhorou. Então, quer dizer, são coisas importantíssimas. Mas, prefeito, são muitas perguntas que nós temos aqui.
E pouco tempo.
Agora, secretário, eu fui o derradeiro. Fui o último. Não é? Na entrevista, a prefeita passou por todo canto e o último é aqui, mas os últimos serão os primeiros.
Falei para Dudé, você vai ser o último, eu vou fazer na semana. E hoje segundou, a última segunda-feira do ano, gente.
A última segunda-feira do ano. E aí, secretária, eu vou já fazer um pedido à senhora, que já na volta das atividades do ano também a gente possa ter a prefeita aqui, porque a gente tem muita coisa para tratar com ela, tem também a questão ainda... a questão sucessória aí do governo do estado da Bahia de 2026, a questão política de Vitória da Conquista com diversas candidaturas, e a gente quer falar sobre a política de Vitória da Conquista. Aliás, eu respiro política desde os meus 15 anos, ela puxava minha orelha lá atrás, não é? E aí a gente precisa tratar disso tudo e falar de obras, de grandes eventos na cidade de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem se tornado a cidade dos grandes eventos, não é? Nós temos aqui hoje Festival de Inverno, Natal, nós temos aqui o maior São João do interior da Bahia, é aqui em Vitória da Conquista. Moto Rock,
Festival Suíça Baiana.
Agora a senhora, eu falei com ela da Missa do Vaqueiro, ela me empurrou, vai, e a gente acabou fazendo uma grande festa da Missa do Vaqueiro, uma coisa tradicionalíssima. Aproveito, prefeito, para agradecer
né? A festa da nossa padroeira.
A festa da padroeira.
A marcha, né, para Jesus.
A micareta, né? Que agora começa a se tornar, então, marcha para Jesus, tantas outras coisas. É. Vitória da Conquista é realmente a cidade de grandes eventos e a gente fica muito feliz com tudo isso, né, com esses grandes eventos. Tem pergunta aqui, prefeito, olha, a gente vai falar da feira do Bairro Brasil, vamos falar depois, porque a gente vai fazer aqui o relato, porque às vezes as pessoas também não sabem o que falam e os adversários aproveitam para ir lá para poder tentar denigrir a imagem da gente. Aí a porrada é no vereador do Dé e na prefeita Sheila. Não tem problema não, pode bater que o lombo é grosso. Mas a gente...
Não, então já que você falou, foi um compromisso meu com o Dudé e com os feirantes do Bairro Brasil.
Através do deputado Arthur, né, Maia, inclusive.
A gente está tentando destravar lá no Ministério o recurso, que está faltando vir um recurso para poder concluir a obra. E já ficou um compromisso meu que se até o financiamento sair e não tiver destravado, a gente utiliza recurso do financiamento para concluir a feira e encerra o contrato lá de convênio com o Ministério.
Tá aí. Então tá aí para você que está lá, né, batendo tanto no vereador quanto na prefeita, receba na caixa dos peitos, como diz o ditado popular. Não é? Olha, 12:58, 12:58, a gente tinha que falar da UPA da Zona Oeste, o pessoal tá falando aqui.
Ah, tá concluindo.
Tá lá.
É, esse ano de 2026.
Largos, não é? 2026 será um ano importante e aquela UPA vai melhorar muito o sistema de saúde da cidade de Vitória da Conquista.
A,
não é isso,
a UBS Respa Checo deve estar quase
pronta. A UBS entregar, eu já vi pintada. Eu já vi pintada a UBS da Regis Pacheco e a evolução da obra da clínica.
Da clínica
especializada na saúde da mulher, não é? Então, quer dizer, temas importantes. A prefeita, alguém do Cruzeiro já falou aqui, a prefeita, não sei se a senhora falou em algum lugar, e tem gente aqui do Cruzeiro dizendo que vai ter uma revitalização, uma mudança, não sei, qual a mudança que vai ter ali, prefeita? Me parece que há algum entendimento aí da Secretaria de Mobilidade para ter alguma alteração ali. Na Rua do Cruzeiro, é redutor, precisa de algum desvio, alguma coisa? Não,
ali, na verdade,
diante da construção da clínica, me parece.
Ali, na verdade, a gente está pensando na parte baixa. Eu estava sem entender o que você está falando. Na verdade, a gente precisa fazer a requalificação ali da Rua do Cruzeiro, porque o asfalto já está bem gasto, está ruim, né? Então, requalificar, fazer um melhoramento no pavimento. E a parte baixa ali na Praça Sabarreto, nós estamos estudando com a mobilidade de mudar o trânsito ali para que não aconteça de carros descer pela Rua do Cruzeiro.
Né?
E como agora é um centro de saúde ali embaixo, vão ter muitas pessoas trabalhando e utilizando, a gente precisa melhorar a segurança ali na rua, mas ainda está em estudo.
Muito bem. Prefeita, sua mensagem para o povo da nossa joia do sertão baiano nesse final de ano.
Gente, a palavra é gratidão por tudo que aconteceu em 2025. E claro que a gente pede a Deus, né, que esse ano novo venha repleto de realizações para todos, que nós tenhamos aí aceso em nossos corações a esperança, né, esperança em dias melhores, que possamos ter muita saúde, muita paz nesse ano vindouro de 2026.
Grande abraço, obrigado, secretária Daniela, Célio Barbosa, Matheus, que acompanha a prefeita. Um feliz ano novo para todos, que 2026 seja um ano de muitas realizações e muitas conquistas para a nossa joia do sertão baiano. Um abraço a todos.
Amém.
Obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do nosso Jornal 107.
A Rádio Brasil FM apresentou Jornal 107.